Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha nesse sábado. Nós somos um grupo de professores e professoras do Coletivo Humanidades. E hoje nós estamos aqui ao vivo, né, um programa muito especial que eu esperei esse momento por praticamente... Aí, o ano passado eu não consegui, só arrumar esse microfone aí. E hoje nós estamos aqui com um tema muito importante, né, para esse mês de julho, em que fiz questão, né, de colocar como título, né, Mulheres Pretas que Fazem a História. Então, um diálogo sobre o Julho das Pretas. Então, eu vou passar... né, para as nossas convidadas, fazer essa apresentação inicial, dar uma boa tarde, já dando boa tarde para a Alessandra, que está nos acompanhando lá de Maringá. Ali, eu já passo a palavra para você, nós vamos só fazer as nossas apresentações iniciais. Pode começar, Vivi.
Olá, boa tarde. Aqui é a Vivi Santos. Eu sou mãe, mãe de vários menininhos que eu adoro. Estou aqui como empreendedora, sou... secretária do Instituto Afro Brasil do Paraná, idealizadora da organização Afroarte. E estou aqui para mostrar que as mulheres têm, sim, lugar e espaço para fazer a diferença.
Muito bem. Will?
Olá, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos ouvintes. Que bom que vocês estão aqui. Eu me chamo Will Amaral. Estou presidenta do Instituto Afro Brasil do Paraná, sou uma das organizadoras da Feira Afro da Zumbi e sou professora, pedagoga, aposentada, mulher negra, ativista, etc, etc, etc.
Muito bem, Mauro.
Bem, o meu nome é Maureen Reis, eu sou psicóloga. Estou também secretária-geral do Instituto Afro Brasil do Paraná e estamos hoje, essa tarde, convidada pela Edmara, né, para estarmos fazendo essa roda de conversa aqui com vocês, né? Obrigado pela audiência.
Muito obrigada, gente. Ali, vai você daí. Tem um atrasinho, mas vai dar certo.
Dá sempre esse, a tecnologia é maravilhosa, né? E dá sempre esse, ao vivo é desse jeito. É boa tarde, né? A todos, a todas e todes, né? Boa tarde, Edmara, é sempre uma alegria a gente aqui juntas, né? E eu quero expressar assim, a minha honrosa alegria, a minha satisfação em estar aqui, né? Compondo ainda que virtualmente essa mesa com vocês, mulheres, né, de resistência, de resistência, é bom demais, esse aquilombamento que nos fortalece, né, que nos impulsiona, e nós sabemos que nós, né, mulheres negras, de toda a nossa necessidade urgente e insurgente de resistência, e, por que não, de resiliência, né? Quero dar boa tarde a vocês, é uma alegria. Quero nominar, porque como a gente aprende com Vilma Reis, não é? Boa tarde a você, né? Maravilhosa. Will Amaral, que é minha companheira de profissão, pedagoga. Adoro, adoro. Quero, né? Meu abraço a Vivi Santos, né? Ah, que coisa maravilhosa. É bem característico da mulher negra, né? A maternagem, a maternidade, né? Vivi Santos, que já se é mãe, né? Uhum. Coisa mais linda.
Mãe de mãe.
Isso. E também, né, quero dar o meu oi a Maureen, né? Elizabeth dos Reis. É uma honra estar aqui com vocês três. É pena que a gente tem apenas uma hora para esse nosso bate-papo tão resistente, tão necessário para nós, sobretudo para nós que estamos aí nessa luta desde 2003, né, por uma educação antirracista, por uma valorização da população negra. E vamos começar, porque a gente está aqui para ouvir vocês, né, suas maravilhosas. Will, quero falar com você primeiro. Como surgiu o Julho das Pretas? Quais são as inspirações, as atividades que acontecem nesse mês? E qual o objetivo principal a ser atingido nesse, por esse movimento. Porque para nós, é assim, parece que é redundante, parece que é desnecessário falar ainda do motivo, ainda o que a gente espera, mas não. Como vocês, nossos ouvintes, são um povo assim, muito diversificado. E é uma hora, uma tarde, para a gente aprender um pouquinho, né?
É verdade, sabe? Então, com relação ao Júlio das Pretas, o Júlio das Pretas, ele surgiu no Caribe, numa reunião entre mulheres pretas, caribenhas, latino-americanas, e era justamente no dia 25 de julho, certo? E essas mulheres resolveram institucionalizar o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Aí, diante disso, a partir de 2003, no Brasil, o Instituto Odara começou a celebrar o dia 25 de julho, certo? E em 2014, a nossa presidenta resolveu promulgar o dia 25 de julho como o dia de Teresa de Benguela e o dia da mulher negra, certo? E o 25 de julho é isso aí. Ele é uma ação... Ah, esqueço que eu tenho que ficar bem peixe. Ele é uma ação de incidência política e ele tem uma agenda conjunta com todas as mulheres negras do Brasil. Vendo uma pesquisa ontem, eu vi que nós somos 41 milhões de mulheres negras. Vocês sabiam disso?
Não.
Fiquei sabendo ontem. 41 milhões. E... quiçá nós pudéssemos, né, 23% da população, e quiçá a gente pudesse, com esses 40, metade desses 41 milhões, dessas mulheres, fazer uma agenda conjunta, e essa agenda que viesse enfrentar o racismo, o sexismo, nos tirar da pirâmide, da estrutura, da base da pirâmide social, quiçá nós pudéssemos também, metade desses 42 milhões, nós pudéssemos lutar pela vida, pela dignidade, pela saúde, pela segurança, porque dessas 41 milhões de mulheres, pretas, muitas delas são mães. E quiçá, dentro dessa segurança, nós pudéssemos evitar que tivéssemos a cada 23 minutos, um jovem preto morto, né? Quiçá a gente pudesse acabar com o genocídio da população jovem desse país. Então, o Júlio das Pretas é tudo isso. São ações de movimentos, de coletivas, de mulheres que estão a fim de lutar por por espaços que não necessariamente precisam ser de poder, que, aliás, precisamos também dos espaços de poder para podermos legislar a favor ou para conquistas, não a favor, mas para conquistas e reparações da população negra, mas precisamos de visibilidade. E esse espaço é muito necessário para nós. Nós já passamos 380 anos no porão, né? Nós passamos 380 anos na senzala. Então é necessário que nós agora possamos ir aos quilombos, nos fortalecer. E se me deixar falando, eu não paro. Então deixa eu parar. Mas é isso, nós precisamos disso, desse fortalecimento. E o Júlio das Pretas é isso. São essas as inspirações da gente querer esses espaços, querer ter essa resistência para termos continuidade para a nossa população.
Muito bem. Ali, pode continuar.
Pois é. É bem isso, né? Nós sabemos que o julho, né, que é o julho todo, né? Aliás, a nossa vida toda a gente fica fazendo esse movimento, né? Mas em julho a gente sabe que tem esse olhar especial, né? Inclusive de toda a população, não só das mulheres negras, mas de toda a sociedade, porque é o momento de reconhecer, né, a luta das nossas irmãs que foram escravizadas e como nós, até hoje, na atualidade, buscamos a nossa liberdade, né? Então, tem até um texto ali na página do Geledes sobre isso aqui que eu acabei de ler ali, né? Então, é isso, é um momento de resistência, é um momento de olhar para as nossas ancestrais, né? De fazer o Sankofa, né? De trazer a visibilidade àquelas que foram invisibilizadas e o são até hoje. E para que isso aconteça, para que a gente consiga, né, chegar nesse sonho, né, que as nossas ancestrais sonharam. Inclusive, nós somos, né, a realidade, nós somos os sonhos das nossas ancestrais. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Né? Porque eu sei que parece até assim, todo mundo fala essa frase, mas vamos visibilizar mesmo, todo mundo falar o que a maravilhosa Conceição nos ensina. Quiseram nos enterrar, mas esqueceram que nós somos sementes. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mauri, sua maravilhosa, me perdoe se eu pronunciei errado o seu nome, pode corrigir.
Tá certo.
Tá certo? Mauri, sua incrível. Para que o Júlio das Pretas aconteça, existem assim uma gama, vários autores, atores, né, vários sujeitos políticos, sociais envolvidos. E um deles é o Instituto Afro-Brasil. Fala um pouquinho para nós sobre essa militância, sobre a importância desse instituto. Apresenta aí para esses ouvintes, para essa população que também nos assiste via Isso. Facebook, via o YouTube. Fala com a gente,
então,
sua maravilhosa.
O Instituto Afro-Brasil, ele inicia ali em 1996, por homens, né? Majoritariamente homens negros, né? Em 1996. Então, algumas mulheres já estavam no Instituto, as esposas, as irmãs, as tias, né? Vou exemplificar aqui uma pessoa que eu lembro, o meu pai, né, o Seu Máximo, obviamente ele fazia parte do Instituto, o Valdir Isidoro, que era um engenheiro agrônomo, tinha um desembargador, Aniceto, né, então eram pessoas, praticamente todos acadêmicos, né, Coronel Sidney, né, da Universidade da Tuiuti hoje, né, o Dr. Nizam, né, que é o médico. E então era esse coletivo masculino, majoritariamente masculino, claro, com a visão masculina do homem negro daquela época, né? Nós estamos falando dos anos 90. E em 2016, né, um pouquinho antes ali da pandemia, né, 4 anos antes, e nem imaginávamos que ia passar pela pandemia, foi nos solicitado, porque todos já estavam bem anciões, né, anciãos, né, e passaram para nós, né, a chancela aí de levar o Instituto Afro, né, adiante, e nós fizemos uma chapa somente de mulheres, né, tem até alguns homens, assim, mas majoritariamente feminino, e iniciamos uma jornada, né, uma jornada na conquista aí do empreendedorismo, né, do afroempreendedorismo, e uma das situações que eu acho que é importante a gente salientar aqui é que naquela época, tanto naquela época como agora, uma das partes do estatuto do Instituto é promover a conscientização da comunidade afro-brasileira, né? É essa visibilidade que nós falamos, né? Aumentar a autoestima. Eu não posso, como psicóloga, né, não falar sobre a autoestima da nossa população, né? Então, quando nós estamos entre nós, nós se fortalecemos, né? E fortalecemos a nossa autoestima, que é necessário para que a gente continue essa luta, né? Porque é uma luta, nós sabemos. Enfim, eu acredito que o Instituto, ele tem esse braço forte, né? Que é o da mulher preta, né? Que é o da mulher, né? E é sempre visualizando também, assim, ações antirracistas, né? Porque não basta, como diz Angela Davis, né? Dizer que é racista como um slogan, ah, eu não sou racista, eu tenho um amigo meu que é preto, né? Mas nunca leva esse amigo para a casa dele, né? Enfim, a gente tem que ter ações. Então, se nós somos 41 milhões da população de mulheres pretas, vamos verificar dentro da nossa casa, da nossa convivência, né? Ali no aniversário dos nossos infantes, né? Quantas crianças pretas tem junto, né? Na sala de aula, vamos convidar, vamos fazer ações para que nós possamos olhar e ver essa equidade, né? Equidade. Igualdade é outra coisa, certo? Então, eu acho que o Instituto ele tem essa missão, né? A que a gente pegou dos nossos ancestrais e que hoje nós já somos quase ancestrais dos nossos, né? E para que a gente continue sempre nessa visão antirracista.
Eu queria só fazer um comentário com relação a que a Ali falou sobre a visibilidade, né? Eu acho que nunca é demais, né, nós falarmos, porque se há necessidade de falar é porque ainda não está visível o suficiente. Né? Justamente porque ainda precisamos disputar espaços, e essa disputa de espaço é uma disputa muito desleal.
E se a gente for pensar que estamos na base da pirâmide social, a gente, como base, qualquer movimento que a gente faça, a gente modifica aquele o ápice, né? O pico da pirâmide. Então é essa ideia, sim. Às vezes, essa estrutura, se a gente for pensar, ela é uma estrutura que é difícil de quebrar esse cimento.
Sim.
Né? Porque nessa estrutura está o racismo, o sexismo, homofobia, né? Tá todos os ismos, né, negativos da nossa sociedade, ele está dentro desse cimento. Então, vamos pensar que a estrutura, a casa nossa tem uma base que precisa segurar todo o telhado, né? E o nosso Brasil é esse. Ele é formado dentro dessa estrutura e a gente está tentando quebrar, né, esse cimento pouco a pouco.
E o que nós precisamos é analisar bem, é que quando a gente tenta quebrar esse cimento, são essas ações antirracistas é que devem ser analisadas. Porque quando a gente tenta quebrar esse cimento, alguém da parte de cima vai se mexer. Sim. E sair dessa zona de conforto também é ser antirracista.
Sim.
É isso que nós temos que analisar.
E até a gente pensar na postura, né? Como você falou da questão, né, de ser antirracista, né? Porque às vezes, ah, não, mas o que eu tenho a ver? Não, mas eu não sou, né? Não me identifico.
Não fui eu que inventei,
não fui eu,
né?
Que dívida, né, que eu tenho, mas como assim? Que dívida é esta? Né? É muito difícil, eu estou dizendo isso, né, enquanto professora, né, de sociologia, de escola pública, em que leva essa discussão para dentro da escola, né? E que quando a gente toca nesses assuntos, né, assim, sobre a questão de cotas raciais, sobre a questão de colocar, né, assim, esse passado tão difícil que nós temos. Sim. Né, quando a gente olha, né, para a nossa história, a gente vê lá, né, que durante, né, o Brasil colônia, império, os homens mais ricos não eram os homens que tinham engenhos, não, mas eram os traficantes de escravos. A gente pensar, e até mesmo a utilização da palavra escravo, tentar trocar, né, e trocando
escravização.
Inclusive, né, eu falei com a turma sobre isso, né, sobre a necessidade de nós usarmos, né, o termo certo. Eu não entendi. Como assim? Né? Porque a gente naturaliza, né, esse passado sem dar justamente a possibilidade do estudante pensar que o passado, né, dos povos africanos não foi um passado só disso que nós temos. Né? E eu acho que isso, por isso que é preciso dessa visibilidade, né, de trazer isso à tona. Isso incomoda, né?
Ah, incomoda, né, você sair da tua zona de conforto. Por isso, para as pessoas que ainda não compreenderam, as pessoas não negras, tem um livro que é bem bacana, que se chama Branquitude, porque a gente não tem que ficar no achismo. Ah, eu acho. Uhum. A gente tem que buscar dentro da ciência. Isso. Né? A gente não tem que ficar, ah, eu acho que é assim. Não é assim. Não é o acho. É o que a ciência nos prega. Então, hoje já tem pessoas brancas que estão, que escrevem sobre branquitude e sobre seus privilégios enquanto pessoas brancas, né? E como que você pode estar agindo, né, dentro dessa estrutura que acabei de falar, né, e que nós acabamos de falar, modificar, né, para que a gente possa ter um mundo muito mais, harmonioso, né, que seria a palavra harmonioso, né?
Sim. Qualitário.
igualitário, harmonioso, justo.
E a gente buscar dentro, né, da estrutura, né, da democracia que permite isso, né? Que a democracia permite justamente a luta por direitos, né, por reconhecimento, né, por igualdade. Né? Assim, a estrutura que a gente tem é dessa democracia liberal, em que a gente sabe de todas as limitações, mas que é possível.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.